Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do Neurônio, que fala sobre cultura, entretenimento e um pouquinho de tudo. Eu sou o Guilherme e hoje a gente está com essa bancada fenomenal aqui. Vou pedir que eles se apresentem, começando por você, por
Eu
favor.
sou o João e a minha recomendação do dia é se vocês forem tomar aquela YoPro, agita bem aquela porra, porque senão vem com uns pedaços de boi, tudo triturado lá.
Curi, por favor, se
Eu sou
apresente.
Pedro João Cury, sou corintiano, mineiro, descendente de fenícios, ex-publicitário, atualmente artista educador. Enfim, navego por aí, adoro uma boa cachaçinha também de vez em quando, um bom papo, enfim. Vamos aí.
Fica na recomendação, então, uma dosinha de cachaça.
É bom também.
Beleza.
É bom também.
A minha recomendação é olha a previsão do tempo, que tem dia que tá fazendo 40 graus, tem dia que tá fazendo 16. Afonso quer dar uma recomendação? Ah, você tá sem o. Ah, tudo bem. Bom, pessoal, hoje o nosso podcast é com o Pedro João Cury, ex-professor da SPM, além disso, arte educador e publicitário. Cury, eu tô me baseando nas perguntas no seu site, que eu achei interessante fazer o exercício de ver o que mudou, acho que nesses 20 anos que fizeram o site, né? Então eu queria saber um pouquinho mais da sua trajetória profissional, como você começou, por onde você andou,
Opa,
passando
maravilha.
pela SPM, pela FEBEM também, que foi
Sim,
um ponto que a gente
sim.
conversou antes do podcast.
É, daí eu teve aí uma trajetória muito interessante, né? Porque, na verdade, é importante trazer essa informação, porque quando eu fui decidir, hoje eu estou com 78 anos, né? Sou de dezembro de 45. Então, fui fazer faculdade já quando veio o golpe militar, né? De 64, 65, tá no cursinho. E era um cara que sabia só que existia direito, engenharia, medicina e odontologia. Sabe? Um negocinho, aquela coisa ainda, né? Família, né? Então, irmão mais velho orienta. Não, você vai fazer engenharia, porque pá, não sei o quê, beleza. E, de repente, eu me vi na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, no curso de elétrica, né? E que, de repente, eu só via matemática, 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 aquelas coisas de engenharia, né? Muita racional total, né? Mas quando eu estava no segundo ano, aconteceu um fato interessante, que eu fui, soube do Tuca, né? O teatro da Universidade Católica, né? Da PUC. Eles tinham acabado de chegar de Nancy, né? Com o prêmio, né? Teatro Universitário, Morte e Vida Severina. Aí tinha uma segunda peça chamada OEA, que era Conflito de Gerações. Então, estou falando de 1966, 67, por aí, né? E lá, pelo trabalho todo, né, aí eu descobri que, por exemplo, pedagogia não era curso de professora para mulheres. Eu descobri que letras não era caligrafia, sabe? Que havia curso de filosofia, não era para quem ia ser padre, né? Quer dizer, então, foi assim, é coisa da descoberta, né, desse universo chamado conhecimento, né, chamado universidade, chamado mercado, né? Então, eu diria que minha vida até o Tuca é uma coisa, pós o Tuca foi outra. E aí sim, aí a coisa chegou em tal ponto que minha turma formou-se em 69, né? E eu fui com eles até o quinto ano, porque tinha aquelas histórias de DP, e no fim eu acabei carregando o DP do terceiro, do quarto, do quinto,
Tinha.
que chegou num ponto e tinha até um professor muito engraçado, ele falava assim: Cury, o que que você está fazendo aqui? Eu sou de matemática, ali, olha, Cury, o que que você está fazendo aqui, cara? Porque se. Eu nunca ouvi você falar de engenharia, de equipamento, você tem um negócio, você fala de arte, teus olhos brilham. Cai fora, que não é o quê. E ainda preso aquela coisa, né, de honrar a família, investimento, que eu venho de família classe média para baixo, né? Meu pai imigrante, minha mãe imigrante, analfabetos, tal. Aí foi quando eu falei, não, bicho, vai ser minha vida. Aí chutei o pau da barraca mesmo, aí sexo, droga, rock and roll, que foi período de 67, 68. Walter Franco, a gente foi muito próximo também, aí entro no universo, né, já vinha do teatro, enfim, né? Até que ponto, sabe, é um ponto de espirocar de vez, falei, não, então eu vou sair do país, vamos embora, né? E vou ver o que que vai acontecer. Então eu tinha escolhido Amsterdã,
Nossa, legal.
Berlim e Londres, por ordem. Por
Você
sorte,
foi ficando mais
conheci.
conservadora, né? Você começou no.
Eu tô falando de 69, por aí, 68, 70, 71, esse período, né? Aí, cara, não, nenhum nem outro. Foi uma mulher, uma alemã, legítima, nascida na Alemanha, talvez Brasil,
Caramba.
mas não sei que. Aí puxou e falou: não, peraí, pô, vamos, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. E aí sim, aí a coisa tomou um outro rumo, né? Aí o amor transforma, né? Parece que sim. E aí, por questões até financeiras, aí sim, aí você pensa, né? Em ter casa, constituir família, responsabilidade, esse tipo de coisa. Eu falei: não, vou retomar os estudos, né? E de fato eu fiz. Então eu fui buscar uma faculdade com a qual eu me sentisse bem. Como eu já gostava muito de ler, eu falei: ah, vou fazer sociais. Foi quando eu entrei na Faculdade de Sociologia e Ciências Políticas, da FESP, que deu à USP, né, a área de sociais para que a USP virasse
Ah,
universidade
legal.
também, né? E para
Nessa
mim.
época já era da
Perdão.
USP? Nessa época já era da USP ou ainda?
Não, ela não é da USP, na
Não é. Ah,
verdade. Ela
tá.
emprestou,
Entendi.
né, eu meio que vinculada, né,
Entendi, entendi.
a USP e tal, né? Hoje eu nem sei mais como é que estão as relações lá, porque estou falando de 88, 87,
Ah.
88, né? E essa área de sociais, que ela é a sociologia e ciências políticas, né? Então você tinha uma, mas você tinha uma carga durante os 4 anos de sociologia, política, antropologia e filosofia. E aí realmente, aí abriu-se um espectro tremendo na área do conhecimento, né? E aí já comecei a dar aula, porque já me formei, então já poderia dar aula. Então dei aula, comecei com aula na Unip, que é um segmento, né? E na Unip eu peguei Vila Mariana, ali em Santo Amaro e Alphaville, um amplo espectro. Peguei FAAP também, e depois peguei a SPM, com produção completa. E isso para mim foi uma experiência assim muito riquíssima, porque eu já vinha um pouco com essa tensão em cima da formação acadêmica, né? Quem é esse cara hoje, né? Quer dizer, publicidade para quê, né? Qual é o objetivo desse trabalho, né? E aí realmente aí a coisa aconteceu de fato, né? Eu fui descobrindo do universo do conhecimento. Não sou um erudito, não me considero erudito, tenho assim um pouco, eu gosto de um ou outro autor que me tira da zona de conforto, e me apaixonei por filosofia e antropologia. Falei, né, que na verdade uma é abstração e a outra é o concreto, né? Então isso realmente mudou completamente, né, minha presença no mundo, né? Independente do meu trabalho como família, pai e tal. E aí entra um dado também interessante, porque a minha geração, que foi essa geração de 68, né, da luta pelos valores, a própria transformação do país, o golpe militar, tudo mais. Tive amigos meus que foram presos, assassinados, torturados. Me considero um cara de esquerda, sim, né? Minha leitura é Marx, né? Não me vinculo a partidos, embora respeite, né? Acho que a democracia carece dos partidos, mas não essa palhaçada que hoje a gente vive, né? Com essa força descomunal do neoliberalismo também, que é um, assim, abobino radicalmente, né? E acho que a esquerda também tá escorregando, tá uma esquerda muito açucarada, né? Não defendo o terrorismo, não estou falando disso, mas estou falando de uma autenticidade, estou falando de caráter político, estou falando de vontade política, né? E isso para mim passou a ser uma preocupação constante, né? Nesse aspecto, quer dizer, o que hoje, né, pensa um jovem, o que hoje pensa, né, o que pensamos afinal, né, que coisa é essa? Porque nós estamos vivendo, parece que nós estamos vivendo antes da Idade Média, e pior do que isso, na própria Idade Média, né? Então foi a partir desse momento, dessa tomada de consciência, né, porque, por exemplo, eu estava falando de família. Por exemplo, a educação que eu dei para meus filhos, né, hoje eu me arrependo. Por quê? Porque a gente rompeu com valores tipo pai e mãe. Então não era pai e mãe, não era Mônica e Pedro, Cury, enfim, né? Não, é papai e mamãe. Não, era pelo nome. Então é pelo nome. Isso também descaracterizou. E hoje parece que é um papo careta, mas não. Eu considero hoje o afeto, essa questão do núcleo familiar, que eu chamo de ethos, é onde tudo começa a acontecer. Né, que a FEBEM me trouxe isso, depois a gente até pode falar sobre isso, né, é que me fez estar em permanente processo de reciclagem, de atualização, porque já não posso mais olhar para trás, né? A vida não é um retrovisor, né? A vida não é um retrovisor, para mim é Fórmula 1, para você ver quem é que está vindo atrás, pô. Ela serve como link histórico, como linha histórica, tá? Mas o meu tempo é o agora, é o já, esse é o meu tempo, né? Eu vejo um pouco por aí, não sei se deu para.
Não, deu sim, deu sim. Mas
Mas
aí.
é isso. Então era assim, um ex-publicitário, aliás, um ex-engenheiro, um
Quase
quase
engenheiro.
engenheiro, que depois foi para a publicidade, mas formou-se na área de sociais. A linha é essa.
Entendi. Aí você foi professor, você trabalhou em algumas grandes agências, comentou a
Sim,
Norton, né?
trabalhei. Na verdade, eu comecei na Norton, né? Meus 10 primeiros anos praticamente foram na Norton, né? Depois trabalhei na Standard, trabalhei na MPM. E foi muito interessante porque não fiquei preso, né, na área só de mercado, né, propriamente dito. Eu fui para a área política
Ah,
também,
legal.
né? Logo, por exemplo, fui atender o governo Quercia. E o atendimento político, ele é diferente de um atendimento de um produto de massa. Só que chegamos num momento em que hoje o próprio candidato, ele se transformou também num produto, né? Mas a minha experiência foi muito rica nesse sentido, né? Depois desse, né? Aí trabalhei também numa produtora, né? Trabalhei na TVT, que era do Chico Santa Rita, que foi o cara que praticamente fez toda a campanha do Quercia. Então também veio muito aprendizado nessa área, né? Da televisiva, né? Dos vídeos, tudo mais, né? Então foi muito rica essa experiência, né? Porque, claro, você está lidando com desejos, né? Então aí você tem que realmente ter uma luva de pelica, né, para pegar na alma do consumidor, né, que eu chamo, ou o educador pegar na alma do aluno, né? Tem que ser luva de pelica, a meu ver, é isso.
É, mas a gente precisa de uma tremenda ética para isso também, né?
Muito.
Que eu.
Nossa. Essa questão que eu acho curiosa, eu não sou um expert, como eu já disse, mas eu trago para mim algumas respostas que me satisfazem. O pessoal fala em ética, né? Ética na comunicação, ética na política, ética não sei o quê. Tá, beleza. A ética, no meu modo de entender, ela é uma relação social, ela é a interface entre o sim e o não, do faço, posso fazer, não vou fazer, porque já
Certo.
estou, né, tô fora do meu ambiente, eu estou no social. Você tem o ethos, e ninguém trabalha esse ethos, que traz o conceito de amizade, que é o quê? É aquele momento seu íntimo, doméstico, familiar, dessa pequena célula.
Fraterno, né?
Fraterno, por isso que é o conceito de amizade. Que é curioso isso, né? Amizade, você xinga o amigo, né? Amigo te xinga. O amigo toca na ferida, você toca na ferida do amigo. Mas se o irmão toca na ferida do outro irmão, se o pai toca na ferida do filho, já é outra coisa. Mas se você vem com essa história, né, de uma relação afetiva, amizade, transparente, concreta, tem algumas histórias que eu posso falar, porque meu aprendizado a partir desse momento que eu entrei em sala de aula, ele mudou radicalmente. Passou a ser outra coisa, porque eram universos diferentes, né? Uma coisa era o aluno da Unip, como eu estava comentando, você pega o Unip Alphaville, o que você tem lá? Você tem o carinha que mora em Alphaville e você tem o carinha que trabalha no Bradesco, que provavelmente a mãe dele trabalha na casa de um colega dele, pô, como doméstica, né? É interessante. E aí na SPM é outro segmento, o FAP é outro segmento, enfim. Isso é muito rico, né? Porque o ser humano é um cara rico, né?
E indo nessa, agora me surgiu uma dúvida mesmo. Nessa relação, você como educador, arte educador, você trabalhou na FEBEM, você trabalhou na Unip, na SPM, como se dava essa relação, essa diferença nesses lugares? Até tipo, eu fico imaginando um menino na FEBEM e um menino na SPM. Como essa relação se alterava um
Oh,
pouco?
vamos lá, é legal falar um pouco sobre isso, sim, né?
Eu só falar que o Rod chegou, aí
Chegou,
mais um do
soba,
podcast, Pedro São Rod.
mais um no podcast. Beleza.
Não,
Mas
mas vamos
pegando
tocando, vamos
beleza,
tocando.
pegando a idade, né, do que você traz, né? É muito louco isso, porque, por exemplo, se eu pego um caso na FAP. Veja, estou falando lá atrás, né? Estou falando agora, falando
Vixe.
final de década de 90, início dos anos 90, por aí, tá? Chego lá, um aluno, marcas de cicatrizes no corpo, dormindo no colo da namorada, né? Aí você descobre que o moleque se automutilava, né? E era uma turma, você percebia, né? Que era uma turma, sabe, uma. Vou dizer, pô. Para mim é a questão do afeto familiar mesmo, né? Uma
Entendi.
distância familiar, porque eu senti muito isso na FEBEM também. Que os moleques se olhavam, se cruzavam os braços, fazia aquele bico.
Eles entre si não tinham esse afeto, é isso?
Sim, não tinha. Não era objeto de afeto.
Entendi,
Não
entendi.
era objeto de afeto. Né? Dá até de. Não sei se vou generalizar, mas diria assim. Hoje, estou olhando para o tempo presente, né? Se você não lida com afeto e com alegria, meu, eu não consigo entender o mundo. se eu não lidar, mas assim, do mínimo gesto, sabe, eu vou limpar minha casa, sabe, aquilo para mim tem que me dar alegria, aquilo para mim eu faço porque eu gosto, vai me trazer um bem, sabe, vai me deixar bem, sabe, as pessoas que vão chegar lá vão estar bem. Eu não consigo ver uma outra saída, e essa fala não é minha, essa fala eu peguei muito, a pandemia me ensinou muito. Isso até posso falar um pouco mais, pelo período da pandemia, que eu acho que foi onde as coisas começaram de fato a tomar um outro rumo, né? Porque o processo de mudança, para quem está atento, quer dizer, ou você fica na caixinha, no padrão, né? No quadradinho, que tem, vou fazer o quê? Vou julgar o cara? Não sou, sabe, não sou, primeiro, não sou juiz, segundo, não sou Deus, odeio, né? Porque na hora que eu aponto um dedo para um, tem três apontando para mim e um ainda aponta para cima, porra, né? Então, assim, o Leonardo Boff, numa fala, cujo tema era esse, né? Como agir nessa pós-pandemia, né? E ele trouxe esse conceito de afeto e alegria, do mínimo gesto ao máximo gesto, né? E hoje eu diria mais, isso é uma coisa que a gente pode depois, né, abordar também, que é a tua presença no mundo hoje, como arte educador, então, no caso, posso falar depois um pouco como é que surgiu esse meu momento de arte, que eu nem é arte, eu diria assim, de artista educador. Acho que essa palavra artista educador, ela esclarece mais do que arte educador, porque arte é muito abstrato para você falar, né? Mas o artista educador, não. Ele diz isso, quer dizer, do mínimo gesto, da mínima ação, ao máximo, ao projeto maior da tua vida envolver. E eu tô trazendo para mim, não é fácil, parece que poeticamente falando é bonito. Vai viver na prática. Com todas essas contradições que a gente encontra hoje, por exemplo, eu sinto um mau humor na prestação de serviço hoje, absurda. E outra, né, a fúria pelo dinheiro. Sabe, hoje a economia toda, aquela relação ser e ter, né, inverteu-se nessa relação, né, o ter para o ser, né, e não o ser para o ter. Então, isso é uma questão séria que a gente ainda vai ter que se debruçar muito sobre isso, né, ainda mais num país como o nosso, né, de uma América Latina, né, do que fizeram com ela, né. Então, se você pega hoje, né, grandes pensadores, um deles é esse que até trouxe o livrinho do Rancière, né, Partilha do Sensível, ontem no Tem um programa legal no canal Curta, desculpe, não é
Não,
publicidade, mas vale a pena
claro. A
falar,
gente
que
faz
tem
cinema, a gente adora
tem aquele
essas.
programa de Incertezas Críticas. Eu acho fantástico Incertezas Críticas, porque é um programa nacional brasileiro, né, que produziu esse programa, né, pelo canal Curta, mas entrevistando personalidades atuais. Então, Rancière já apareceu lá, ou aquele Axel Honneth, da Escola de Frankfurt, né, que é o diretor hoje, que não é uma escola, né, uma linha de
Uma linha de
pensamento,
pensamento.
né, pensamento crítico, né, crítica social, né, também falou, quer dizer, e eles pontuam muito essa questão do que o capitalismo se transformou hoje. Eu não posso dizer que Gaza é uma guerra, essa guerra da Palestina, né? Não pode dizer que ali é uma guerra religiosa, amigo. Não dá, não dá, não vou tapar, sabe, o sol com a peneira. Hoje virou mercado mesmo, é dominação, é controle e tal. Falando do jovem, eu tive um aluno, né, numa escola em Paraty, escola pública municipal, garoto de 12 anos, né, assim, eu sempre fui, né, depois eu vou falar um pouco da FEBEM primeiro, vai, depois eu trago esse
Tranquilo, né?
caso, né?
Começar pela FEBEM, então.
Eu acho que sim,
Beleza.
eu acho que
Deixa
sim, né?
eu
Que é
só te
muita
perguntar
coisa,
um
perdão.
negócio que você tinha comentado aí um pouco. Você acha que é algo que é retrógrado essa luta por conquista de espaço que nem está tendo hoje lá em Gaza, lá na Palestina, no caso, e Israel? Você acha que isso é algo retrógrado, essa questão principal da guerra, trazer um conceito que era muito antigo de dominação de espaço para um conceito atual, muito por conta do mercado?
Olha, eu acho assim, a gente que perdeu o fio da meada da história, né? O Hobsbawm vai falar o ano da ressaca, né? Século XX seria o final do século XX, seria o ano da ressaca de guerras, grandes guerras. O que a gente aprendeu com isso? O que nós aprendemos com a Segunda Guerra Mundial? O que nós aprendemos depois com o Vietnã? O que nós aprendemos, né, com tudo isso que está acontecendo, com os armênios, com os palestinos, com os negros, principalmente com a África? O que a gente sabe da África? O que sabemos de África? E se África tem tudo a ver com a constituição da nossa cultura, que é outra coisa, o que sabemos da nossa cultura? Eu acho assim, nós estamos vivendo um momento perigoso, sim, mas um momento também fértil. Fértil. Porque é muita informação, há muito que ser investigado. E tem a questão que você toca, que para mim é a questão do território, a ocupação de território. Você está no trânsito, o cara buzina por quê? Ele quer o teu espaço, bichão. Ele quer estar ocupando o espaço do carro da frente, que quer ocupar. Sabe? Então é uma luta permanente por um território, por uma presença, por um estar no mundo. E outra, essa questão do indivíduo, né? Da individualidade, seja uma individualidade enquanto sujeito, né? Enquanto um eu, seja ela enquanto um grupo, um núcleo, que seriam os sócios, ou os parceiros, ou enfim, seus comparsas. Estou falando dessa leitura liberal que hoje você chama de neoliberal. Olha as religiões, o que que aconteceu hoje com a religião? O que que é o dízimo hoje? Né? Como as religiões hoje, por isso que eu gosto do Rancière, que se você pegar hoje política e a arte, e ainda coloco nela a religião, os três têm um objetivo em comum, que é capturar o sensível do ser humano. E captura como? Através de jogos de linguagem. Né? Você pega as doutrinas políticas, são jogos de linguagem. Você tem Marx, você tem Weber, você tem Locke, você tem um monte de autores. Você pega a religião, idem, o Alcorão, a Bíblia, o Talmud, o Livro dos Mortos do Tibete, papapá, 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 né? E você pega a arte, ela também tem seus jogos de linguagem, suas expressões, e todas promovem, propõem uma forma de vida. Ora, isso é estética. Então, isso se torna hoje uma questão muito séria. É onde eu estava falando a questão do artista, do pensar o artista, né? O estar no mundo do artista, que é um estar no mundo sensível. É nesse sentido que eu coloco pensar como pensa o artista, né? E a Feig Ostrover, né, era uma autora que eu sempre dei para os alunos. Pela essa honestidade eu sempre tive. Dá um autor que te tira da zona de conforto. A Feig Ostrover fala muito nesse sentido, né, do ser criativo. O que é um ser criativo? Que a gente fala, ah, criatividade. Ah. Tá, mas o que é isso? Né? Ela deixa isso muito claro. Primeiro, o cara é sensível. Sensível. Pô, eu vejo, eu ouço, eu escuto, eu toco, né? Eu percebo, eu capto. Né? Consciente, ou seja, a hora que eu transformo isso, né, numa clareza, numa conclusão. Né? E cultural. Ou seja, ser criativo, ele é um ser sensível, consciente, cultural. E aí, quem é que entende isso? Na hora que fala assim, ah, um cara sensível, você diz, ah, o quê? Você chora? Né? Você vê, ah, o gatinho quebrou a patinha. Não, sabe? O ser sensível para mim é assim, eu me preocupo com o outro.
Você sente o mundo, né? Você
Você
não vive
sente,
só.
você não vive, você sente. Por isso que a arte, para mim, é um anátema e o artista é um excomungado. Porque se você pensa. Em questões doutrinárias, políticas doutrinárias, você pega a União Soviética, você pega a China, você pega a Cuba, os países que fizeram uma revolução, aspas, socialista, progressista, tal. Os artistas que contestavam, né? Você pega Mayakovsky, ele se mata quando ele vê que o trabalho dele foi apropriado pela revolução. Tá aí o Weiwei da China. A mesma coisa, vai em Cuba também não é diferente. Então, e na igreja, o que que é o conceito? É pecado. Então, você não pode trabalhar o nu, que isso é pecado. Então, que coisa é essa? Por que isso? Né? Então é complexo, né? Mas vamos voltar aí sem dar o fio condutor, porque a viagem é longa.
Bom,
Porque
a
muita
gente
coisa vamos
então
tocar por.
ia passar por essa etapa da FEBEM, de você como artista educador,
Tá Febem,
e
ó.
esse contato com esses jovens aí que não tinham, não se sentiram um etos, né? Se você
Então
disse
vamos
lá.
lá, vamos lá. Essa preocupação com o outro, é bom essa questão, eu sempre aprendi muito com meu pai Najib e minha mãe Dona Florinda. Imigrantes árabes, libaneses, sunitas, maronitas. Ou seja, uma leitura de não violência, de respeito. Né? Meu pai era um cara que perguntava, quando eu comecei a trabalhar, teu chefe gosta de você? Olha a frase, cara. Teu chefe gosta de você? Sabe, é legal, né? Eu acho importante trazer isso, né? Então, essa leitura, aspas, social, com certeza eu peguei deles. Embora viesse de uma linha cristã, né? Hoje eu não me considero um cara atento a questões doutrinárias religiosas, né? Meu pensamento navega em várias cosmovisões, né? Tento extrair aquilo que me ajuda, que me faz, né, estar no mundo, enfim, eu vou por aí. Foi quando surgiu uma oportunidade né? Foi interessante isso, que eu comecei a dar oficina da palavra e da escrita, né? Comecei a navegar por aí por causa da sociologia política que me abriu esse universo. Eu sempre gostei da arte, isso desde moleque. A arte sempre me acompanhou com música, depois desenho, pintura, cerâmica, hoje é o bordado, né? Isso, ela sempre esteve presente. E na época estava tendo uma discussão muito interessante, já estou falando, 90, década de 90, o governo Montoro, quando surgiu na penitenciária do Estado a Comissão Solidariedade, que era uma comissão, Maria Inês Marchione Sampaio, era aqui secretária de Assuntos Penitenciários na época, ela fez um trabalho belíssimo, não no Carandiru, na penitenciária, porque o cara já foi julgado, tal. Então foram criadas comissões democráticas, escolhidas pelo voto democrático, envolvendo funcionários que atuavam 24 horas por dia na penitenciária e presos. Então você tinha assim, comissão família, comissão trabalho, comissão saúde, comissão, né, várias questões jurídicas, tal, né? Começou um trabalho realmente muito sério, né? E nesse meu, eu ia lá todo domingo, comecei com oficina de teatro, trabalhando com eles, fui pegando amizade, né? Muito legal ter esse contato, né? Até foi curioso que conheci um deles, o Bodrim, me deu um livro de presente, Memória do Cárcere. Depois ele foi morto numa tentativa de
Caramba.
fuga, tal. Cara muito sério, pessoal muito bom. E teve eu vou dizer, não seria uma fala, vai, uma conversa, que no início o Sinai vinha em Embratel. Então você tinha um núcleo na PUC e um núcleo na Penitenciária do Estado. Então você tinha o pessoal da comissão, né, dos presos, você tinha jurista, você tinha o diretor do presídio, tá, não sei o quê. E a primeira sessão vai desse ciclo de debates. Eu senti que os presos vinham com uma fala muito aquela, porque era pobre, então era pobre. Eu falei, pô, peraí, não é bem isso. A miséria não significa violência, a miséria não significa que eu vou ser obrigatoriamente um ladrão, assassino. Não é isso. Aí eu dei um livrinho para eles lerem do Pulitzer, que era Princípios Elementares de Filosofia. Eu falei, cara, vamos abrir um pouco essa questão, vamos entender que o buraco é um pouco mais embaixo, que a gente vive realmente uma estrutura rígida, questão política, segregação e vai por aí afora. E em que medida que isso acontece, né? E realmente, na segunda fala, fruto disso ou não, não importa, mas o que de fato aconteceu foi o seguinte: de repente, um dos presos diz assim: se eu estou aqui hoje, doutor, falando isso para o diretor de presídio, eu estou aqui hoje porque existem pessoas como você na nossa vida. E apontou para o cara. Eu sei que a partir dali, meu amigo, começou a ter aquele manja, como é esse filme que teve, que mostra bem o sistema, como é? O cara até cita Foucault no filme.
O filme novo?
É,
É
não, não.
recente?
Fez muito sucesso. Teve um e o dois, que no dois ele vira político também. Como é que chama esse filme?
Sim. Putz, não
Oi?
sei.
Tropa
Tropa
de
de
elite?
elite?
É, eu tava com Tropa de
Ah,
Elite uma
Tropa de
vez aqui.
elite. Cara, é aquilo ali. Realmente é aquilo ali. Detonaram com tudo, foi um negócio assim absurdo. E voltando ao Bodrim, ele falou que na época ele mexia com armas também. Ele falou, pô, e aí foi quando começou, teve também aquela junção entre presos políticos, que o Comando Vermelho nasce daí, né? Ele nasce dessa junção entre o preso político com o preso comum. Surge daí, né? Por causa de assalto a banco, aquela história toda. Né? Só que quem é que sabe hoje dessa história? Depois virou o que virou hoje, e na minha opinião, os piores criminosos, na minha opinião, estão em Brasília, né? Porque é muito fácil você usar hoje um paletó e gravata, uma toga e você ser uma pessoa do bem, né? Então, nesse ponto, a gente tem que estar muito atento também, né? Não dá para ser ingênuo mais, né? Então, o que que acontece? Aí me veio a possibilidade de eu conhecer a FEBEM. Por quê? Porque já interessado no jovem, eu falei, pô, eles representam esse futuro. Eu quero saber como é que é essa história dessa tal de pedagogia, porque já tinha todo esse conceito vindo da sociologia política e tudo mais, e como é que ela chega lá, né? E aí eu vi que realmente ela não chega. Ela chega pelas mãos daquele cara, seja ele um monitor. Aprendi a dizer que o cara não presta. Não, não é verdade. Cara, aprendi com muito monitor, muito sério. Diretores de unidade, muito sérios, nesse sentido, né? E deu para realizar um trabalho bem interessante lá. Por exemplo, um deles, até numa das rebeliões, aparece um take, a gente grafitou a unidade mais sofrida que tinha lá na FEBEM. Era uma unidade que caía água na cozinha, quando chovia, molhava o material, sabe? E o pessoal que eles consideravam os mais escrotos, que era estrupador, mas não sei o quê, a UE5. Pô, fizemos um trabalho de grafite maravilhoso. Então, o que, que eu percebi? Eu percebi isso que o Antônio Carlos Gomes da Costa, num texto dele sobre pedagogia da presença, ele fala uma coisa muito séria. Todo sujeito que é preso em cima de pressões sociais tremendas, vive uma realidade cruel, absurda, a hora que começa a cair a ficha, que ele começa a tomar consciência de si, ele cresce de uma forma exponencial. E foi isso que eu fui tentar entender e tentar trabalhar. Uhum. E, de fato, é real. E por que, que eu estou dizendo que isso é real? Aí, sim, aí com esse meu trabalho na FEBEM, que depois eu parei, tive que cair fora também, chegou uma hora que não deu mais, mas eu tive a felicidade de pegar um trabalho na antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, que criou uma escola, na minha opinião, primeiro mundo. Lá no Brás, em frente ao Senai ali da... Não sei, agora esqueço o nome da rua, tem igreja lá do Brás, enfim, foi criada essa escola lá. E trabalhei lá por 13 anos, foi lá que depois eu me aposentei. E eu pegava, então, um jovem de 15 incompleto a 18 incompleto. Mas ele tinha que estar estudando no segundo grau já. Não importava se de manhã, mas tinha que estar estudando. Cara, ele entrava nessa escola, ele tinha aula das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Direto, de segunda a sábado. Começou com um curso, essa escola começou com um curso voltado para administração, trabalhar em escritório. Então, a maioria dos alunos que passavam, eram salas de 40 alunos, né, que era um número muito bom de trabalhar, dividido em duas turmas de 20, imagina. Foi ideal, né? Aí veio, então eles iam, normalmente eram contratados ou por escritórios ou pela própria bolsa, contratava tal. Aí, quando eu entrei, já no ano seguinte, eu entrei depois do primeiro ano, já no segundo ano de construção da escola. Montaram o Faz Tudo Construção Civil. Então era assim, capacitação, escritório. 4 meses. E construção civil, o Faz Tudo, 6 meses. E depois o Faz Tudo Beleza, unha, cabelo, tal, que era um curso meio à parte. Mas assim, não tinha cartucho para entrar. Não adiantava, o cara é filho da empregada, do diretor. Não. Tinha lá todo um critério, né? Baixa renda, até 2 salários mínimos por família, tinha que estar estudando, aí vinha, preenchia a ficha, ia lá, conhecia. Era super organizado, o cara era selecionado mesmo na base de um, de, aspas, quase de um currículo individual dele, né? De história de vida. Né? E um detalhe interessante, ele sabia que ao sair dali, ele já era absorvido pelo mercado. Basicamente era isso. Então havia, e mais, ele só tinha que ir, porque ele tinha o quê? Ele tinha uniformes, social e para trabalhar. Cesta básica, bolsa auxílio, tratamento dentário, médico, os professores dialogavam, então a gente conversava, trocava figurinha entre nós. Foi assim, espetacular. Nessa época foi onde eu fui buscar o meu diferencial na área de sociais. Eu falei, bom, já que eu quero trabalhar o ser humano, essa questão motivacional, eu falei, qual vai ser o meu diferencial? E ele surgiu ao longo dos estudos, que eu traduzi em 3 letras. PPC. Ser humano é um PPC. Isso que eu estava falando da potencialidade do cara. Ele é potente, possível e capaz. Ou seja, ele pode, ele sabe, ele faz. Acabou, todo e qualquer ser vivo, pega uma célula, ela é isso, ela é potente, possível e capaz. Daí o vírus que não me deixa mentir. Né? Então, foi curioso, porque aí eu não tinha o feedback do projeto. E nunca tive esse feedback. Fui ter quanto? Na pandemia. Olha que doideira. Pô, eu saí de lá, eu saí da BMF em 2000 e... 2000 e... 8, por aí. Eu sei que a pandemia foi 2019,
19, 20,
né? Então passaram-se já longos anos, né? O moleque estava com 15, hoje está com 30, 32, casado. Caramba. Com filho de Abaquá. Me acharam no Facebook. E vinham com essa devolutiva. Ah, professor, sabe, aconteceu isso, isso, isso comigo. Aí eu lembrei do, lá do PPC e tal. Aí eu fui lá e... pô, falei, pô, peraí, então a coisa funciona. Então, se funciona, eu falei, vamos fazer uma live? Né? E que tal? Né? Então, assim, eu ficava no bastidor, né? Juntando a turminha, né?
Uhum.
A turminha. Porque, realmente, com a FEBEM, cara, não deu. Mas depois eu só vou fazer um parênteses. É, o Igual Mas Diferente é uma logomarca minha. Os três ícones, uhum, da matemática. Essa logomarca nasceu na FEBEM, pela mão dos moleques. Privação de liberdade. Por quê? Porque nessa época estava começando as grifes de pichação, tinha um choque lá, o Tubarão.
Uhum.
Começou a surgir essas grifes. Eu falei assim, vamos nos dar um nome? Eu me lembro, cara, eu chamava Roberto, moleque, parecia intelectual, aquele redondinho lá, John Lennon e tal. Era, já era frequentador da FEBEM, mas eu nunca gostava muito de teatro. Eu lamento não ter tido a prova real do crime. Ele veio num pedacinho de papel com esses três ícones. E eu, com aquela veia publicitária, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, maluco, 10, cara. Eu falei, isso aqui de vocês. Eu falei, não, isso aqui é seu. Eu falei, não, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Então, o que, que aconteceu? Eu peguei essa logomarca, registrei ela no INPE, e ela passou a ser o meu, aspas, o meu lema no meu trabalho social. E como artista, como eu trabalho hoje com bordados, né, sobre juta e vendo, não tem, sabe, não tem preço, ele tem valor.
Uhum.
E quando eu vendo legal, tem, eu sempre aplico em projeto social. Foi assim que eu fiz um trabalho de praticamente 40 dias num quilombo em Itapeva, né, quilombo do Jaó. Fui para Cuba em 2013, né, parte das despesas foram minhas, outras de amigos que nos ajudaram, fomos como voluntários para Cuba. Conheci minha segunda esposa, que a primeira faleceu, tal, casei uma segunda, ela é afro-brasileira, Heloísa Marques, tremenda artista de arte têxtil, né, figuraça. E a gente, com essa união, minha vida mudou em 3 anos, assim, radicalmente.
Cara, depois do que você começou o bordado, foi...
Não, aí começou. A partir do momento que eu entrei, cara, nessa área mesmo, para valer, aí a coisa foi... crescendo, mas eu quero tocar nesse assunto do PPC,
uhum,
que é bem que tem a ver com o que a gente está pensando hoje também, né? Então, assim, a gente foi depois, ganhamos o prêmio Funarte de arte negra por causa do trabalho dela. Eu fui como artista convidado, voltamos para Cuba e fizemos um tremendo. Eu fui lá questionar se o socialismo funcionar. Eu quis conhecer um país diferente do meu, dentro de uma realidade totalmente diferente da minha, e um país que eu já tinha um pouco dessa história da Revolução Cubana, etc, etc, etc. Não fui lá para julgar porra nenhuma. Fui lá conhecer, saber e fazer esse trabalho que foi espetacular. Minha mulher com as mulheres, né, homem praticamente nenhum deles se inscreveu, eram só mulheres na área dela, que era arte têxtil, e eu com bordado, primeiro momento com desenho e pintura, e depois da segunda vez com bordado. Tá? Mas voltando, onde é que eu estava mesmo? Que agora eu fui para Cuba e me perdi por lá. Ah, sim, da live. É, da live. Aí, qual a história da live? Então, assim, eu tinha uma Gabriela, ex-aluna, que ela gerenciava lá o bate-papo, e eu pegava os malucos, pegava o telefone, contato e a gente combinava. Então, eu ficava no e outro ex-aluno ficava na área parte técnica. E foi bem legal, fizemos 4 lives, os caras falando a história de vida deles, o que, que aconteceu, da importância que foi a escola, aquela história de levar a sério, de se aprofundar, sabe, de acreditar no potente, que o ser humano é potente, uhum, possível e capaz, que foi o que referendou para mim, né, esse conceito e tal, tudo mais. E eu fui fazer a 5ª live, foi minha. Para fazer a 5ª live, eu revi as 4, falei, puta, meu, cometi um erro como educador cruel. Porque eu percebi que eles caíram muito na questão da meritocracia, uhum, que é essa história neoliberal hoje do empreendedorismo. E que cacho de empreendedorismo, porra? Eu quero protagonismo, não quero empreendedorismo, porra. Sabe, é isso. E a conclusão que cheguei foi essa. Trabalhei tanto a questão do sujeito, né, da questão autoestima, autoconfiança, autorrespeito e tudo mais, que eu esqueci do protagonismo político, ou seja, do ser social que todos nós somos, e esquecemos disso. É isso. Porque na hora que você pensa no neoliberalismo, que hoje está todo mundo falando, ou de uma extrema-direita, seja lá do jeito que você quiser conceituar, mas nessa preservação da liberdade individual, eu estou nesse conceito, eu estou esquecendo do outro. Eu estou pensando em mim. E esse outro? Eu não existo sozinho, amigo. Esse papo do eu me fiz por conta própria, peraí, então foi o que eu saquei. E aí o PPC aumentou. Ficou PPC-PP. Ou seja, potente, possível, capaz, protagonista, político. Que era o ser social e não deu outra. Fizemos depois numa conversa com os alunos, aí eles entenderam isso. Por quê? Porque eles eram protagonistas políticos sem perceberem isso no seu trabalho. Sabe, de fazer o outro crescer, de mostrar para o outro que ele era possível sim, de poder ascender, enfim. Né? Essa coisa que a gente começou a perder. Né? E a publicidade, de alguma maneira, eu acuso, sim, nesse sentido do individualismo, da promoção do ego. Um negócio absurdo, cara. Absurdo. Né? Então, essa live, né, realmente trouxe para mim essa importância que foi esse trabalho nesse segmento, que começou na FEBEM. Né? Claro que não deu para ter uma continuidade, mas o tempo todo que eu convivi ali deu para sentir de perto essa questão da ausência do afeto, a questão da ausência do respeito, tudo isso que faz parte do ser humano. Se o animal quer isso, o ser humano não quer. Né? Para mim é muito séria essa história. Né? E isso tudo ficou provado em Paraty dando aula. Quando escrevendo na lousa, eu ouço a voz, era sempre peguei salas especiais, que era salas assim, daqueles que ninguém quer. E que era o meu xodó, porque, meu, na hora que cai a ficha de um deles, amigo, sai de baixo. É fantástica essa transformação, é lindo de se ver. Eu falo, realmente me emociona, porque eu pude vivenciar isso, né, com ele. Pô, moleque, porra, vai tomar no... Pipip, né? Aí, cara, isso é outra coisa que eu aprendi na FEBEM. Na hora que eu virei, eu bati mais forte que ele. Seu pai das flores, virei um pitbull. Aí, claro, representando. Aí baixei a bola, falei, ó, turminha, me desculpa. Vocês viram o que aconteceu? Me tirou do sério. Pepepe. Que até a história, você vai e conscientiza, você problematiza. Cara, quem sou eu para dar lição de moral? Uhum. Porra, pensa na sua vida. Que vida? Ele vai virar pra mim e falar, que vida, professor? E outras, eu não era professor oficial também. Mudamos a estratégia. Eu falo, me emociona, porque aí na hora que a gente mudou a estratégia, qual foi a mudança? Ficava um professor em sala de aula, eu levei o bordado. Detalhe, eu fiz uma proposta para levar bordado na penitenciária do Estado.
Caramba.
Cheguei na superintendência Fundep, agora me foge Funap, nome é assim. Fundação que cuida do negócio de presídio e tal. Pô, mas você vai levar bordados para os presos? Tá, história, vou tirar o macaco do filme King Kong, pô, o gorila. Pô, Por quê? Porque o ato do bordar, se os homens bordassem, o mundo seria outro, cara. Com certeza. Por quê? Porque o bordado, ele tem aquela coisa da introspecção. Sabe, do eu comigo mesmo. Você não pode estar nervoso. Se você é músico, você vai estar nervoso, pega a batera, você pega a guitarra, você pá, detona, pega a espátula, dança. Bordado não. É leveza, é paciência, é calma. Tem uma série de atributos, né, que vai te ajudando. E foi o que rolou. Esse mesmo moleque que chegou para mim no segundo semestre, porque entrava o professor. Se ele não quisesse bordar, ok, era um direito que ele tinha. Mas eu levava para o professor e o professor, então, dava uma tarefa para ele. Simples. Cara, isso mudou a relação. Foi um negócio, assim, fabuloso. De aluna que não olhava na minha cara, que saía correndo, passava aí. Falei, não, professor, eu não sei desenhar. Tá, mas o que você quer que faça? Ah, eu quero um coração. Então, tá bom, eu faço coração para você. Fazia. Ah, o que você quer? Põe no... mais alguma coisa? Ah, escreve, sei lá... Não me lembro agora o nome, se era Roberto. Aí eu brinquei, falei, seu namorado? Não, meu irmão foi assassinado. Então aí você começa. Isso começou a nessa tal pedagogia da presença, que você chega, peço licença, posso tocar em você? Uhum. Pedi licença para tocar no corpo dele. Meu, o corpo do outro é sagrado. Pode chegar simplesmente, vem cá, me dá. Peraí, mano. Posso tocar em você? Posso te dar um abraço? E você percebia, nesse sentido, que na hora que você tocava, meu, era. Parece que dava um choque nos moleques. Por isso que eu estou falando essa história do afeto. Porque fica essa coisa do macho. Que macho, cara? Que é isso? Ah, eu sou macho. Meu filho não vai, pode brincar de boneca. Como assim? Vai trabalhar o afeto como? É complicado essa história toda, né? Então, onde você percebe que como é que ele vai me dar respeito se ele não é objeto de respeito? Como é que ele vai me dar afeto se ele não é objeto de afeto? Como é que ele vai confiar em mim se ele não é objeto de confiança? Aí eu vou chegar eu nele, vou dar uma lição de moral nele? Então, na hora que você vem e sobe junto, o papo é outro. Por isso que eu sou apaixonado mesmo, sou tremendamente apaixonado por esse segmento, entre 15 incompleto a 18 incompleto, que sofre tudo. Agora vou dizer que é o cara pobre. Não. Você pega um cara de classe média, média alta, a mesma coisa. Eu vejo em escola de rico. A babá desce com as crianças. A mãe desce com a chave do carro, salto alto, bonitinha. Mas é a babá. Você não vê a criança falar obrigado. Você não vê a criança cumprimentar o porteiro. A criança não sabe o nome da mulher que serve a comida na escola. A aluna não sabe o nome da professora de geografia. Peraí, bicho. Que papo é esse? Como assim? E eu sou aquele que sabe? Sei o quê, cara? Eu não sei da sua fome. Eu não sei do seu medo. O que eu sei? Já, um pouco por aí. Não sei
Você
se.
sabe sobre você o que você pode não fazer para
Não
piorar,
fazer.
né?
Eu acho, né? Um pouco por aí.
Pô,
Não sei se.
e Curi, encerrando pro final, só que hoje o tempinho tá
Opa!
mais curto. Cara, eu queria que você mostrasse um pouco do seu trabalho. Você trouxe um bordado
Eu
aí.
trouxe.
A gente tá com câmeras, estamos na geral, naquela. Se quiser,
Ah,
tem aquela
tá.
ali também, do canto,
Qual
que
que é
eu acho
melhor?
que
Acho que
ela
vai
é bom. O
ficar
que você
legal.
acha?
Qual? Eu trouxe isso aqui, que
Mostra
esse
aqui
aqui
pra
é o
você.
mais recente, né? Pra que lado aqui?
Pra aquela?
Pra aquela?
Você vai ter
Sim.
que ir lá.
Ir
Ah,
lá? Ah, quer que eu.
pode.
Você vai daqui na frente,
Então, o que que
corta lá.
acontece? Eu tenho bordo já desde 2000 e pouco, né?
Pega aí, amiguinho.
Oi?
Você mostra e
Eu
fala.
mostro ali.
Ele
Você
fala
fica. Você
sobre.
fala e eu mostro.
Fala sobre. Oh.
Você fala sobre enquanto ele mostra.
Tá. Então,
Pode
assim, eu
trabalhar.
bordo já há
Pode
longa data.
escrever.
Tenho, eu estou no Instagram, Pedro João Cury, estou no Facebook também, né, com os bordados mais antigos. Só que aí, o ano passado, como depois da pandemia eu não tive mais nenhum trabalho assim, de objetivo de sala de aula. É? Ah, o verso, opa, com certeza, meu. Olha que coisa louca que é esse. Esse, então, aí eu comecei uma fase de pesquisa, de suporte, né? Então, eu trabalho com juta, eu só trabalho com juta. E esse é um cânhamo puro. Né? Então, nele, eu fui buscar o diálogo com a tapeçaria.
Posso ver aqui?
Eu fui buscar a coisa da tapeçaria com esse trabalho, né? E o avesso é interessante que no avesso é onde eu prospecto o meu bordado. Tem essa história também, né? Porque na verdade eu crio meus personagens, não estou preocupado. O belo para mim é o prazer, sabe? Em oficina eu deixo isso muito claro, amigo. Você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Se você não der risada do seu trabalho, se você não, sabe, não chorar com o seu trabalho, você não, meu, não é por aí. Não é por aí. E é curioso, porque você tem a questão cultural, né? Às vezes, até com meu filho, chegou a comentar isso comigo, né? Porra, seu pai faz o quê? Ah, meu pai borda. Quer teu pai é gay? Sabe? A questão do gênero com aquilo que você faz. Meu, para com essa história. Olha como a gente vai criando obstáculo, né, cara? Impressionante como a gente, né, cria barreira, barreira. E dá nome aos bois, né? Tudo rotulado. Aí encheu o saco, amigo. Encheu o saco. Mas enfim.
Esse papo tinha que ser mais longo. Você precisa voltar uma próxima vez pra cá
Gente
pra gente
boa.
continuar conversando aqui.
Vamos. Nossa, é muito rico isso. Então, só para finalizar, eu acho assim: vou pegar uma frase da Ana May Barbosa, a quem eu tiro meu chapéu, que ela vem de Anísio Teixeira, que é outro mestre na área da educação. E Ana May Barbosa. Ela é a única doutora em arte e educação, né? Que pode assinar como arte e educação. Ela formou-se, fez doutorado na Espanha. Até hoje, ela luta pela inserção da arte e educação nas escolas. Porque, através da arte, né? A arte não doutrina, a arte não ideologiza, a arte conscientiza. Isso é fundamental. Isso é tremendamente fundamental. E é uma opção do sujeito. Né? Então ela afirma claramente, se a arte não entrar nas escolas hoje, e quando eu estou dizendo escola, eu não estou falando só escola pública, não, eu tinha que estar na universidade, filosofia numa escola como a SPM é fundamental ter sociologia, antropologia, política, Tem que ter. Não faz sentido você ficar nas cadeiras, né, nesse cientificismo de fundamento europeu, pô, eurocentrista. É. E por quê? E a cultura africana? E a cultura indígena? Como é que é isso? Vou jogar fora essa cosmovisão? Não dá, né? Então, acho que é isso. Se a arte não entrar nas escolas já, pode ter certeza, o futuro será muito pior. Muito pior. É o que eu lamento, né?
É, a gente torce para que não seja, né?
É. Tá aí o Rancière com a partilha do sensível. Fica aí a recomendação. Jacques Rancière, a partilha do sensível. E Paulo Freire, sem dúvida nenhuma. Paulo Freire, amigo. Fundamento.
É, Pedro, espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar também.
Opa, obrigado.
Construir outras coisas aí juntos. Bom, você tem alguma consideração final aí, Ju?
Eu só achei muito interessante, assim, eu fui surpreendido de uma maneira muito positiva. Eu acho que talvez a construção de toda a história, mesclando com toda essa questão da arte, eu achei muito legal, assim, tanto de ouvir e tanto tipo, de imaginar isso acontecendo no futuro, assim.
Sim, sim. É. Essa comunicação, principalmente, acho que artística, que você falou, que não doutrina, que não... Uhum. Que, tipo, coloca bem consigo mesmo, pra essa parte, sim, do sensível. É algo que, agora você falando, trouxe meu consciente que eu gostaria de estudar mais sobre. Achei muito, muito legal. Eu tenho esse certo preconceito com a comunicação, de uma maneira geral, e ver, sim, dessa forma é bonito, ao meu ver.
Obrigado.
Eu acho que a gente acessa caminhos que a gente nunca pensou que iria chegar com conversas desse tipo, principalmente, por exemplo, quando a gente fala tanto da FEBEM, que é algo que, meu, pelo que eu acredito, esteja longe da visão de muitos e muitos estudantes da SPM, sabe? Ou até mesmo a arte aqui, que hoje nunca, na verdade, hoje não, no Brasil nunca foi valorizada em escolas públicas e tanto privadas, com esse tipo de estudo e a importância dela. Então, a gente conscientizando isso um pouco mais, deixando um pouco mais aberto para mentes fechadas ouvirem isso, a gente cria uma esperança maior para conseguir, tipo, conscientizar todos também.
É. Ah, com certeza. Olha, aqui vale uma ressalva, quem eu agradeço muito, que é o Eric.
Ah, também, sim.
Né? Ah, ele conseguiu estar presente.
Ele, né? Hoje ele, eu considero, né, foi meu aluno, eu tive a honra, né, trabalhar com ele em sala de aula. Hoje inverte-se a relação, né? Ele, sim, é o meu grande doutor, mas foi quem primeiro foi comigo na FEBEM.
Uhum, é verdade.
Ele abriu as portas, né? A gente foi junto a primeira vez. Só que essa história fica para um próximo podcast, que vale a pena.
Com certeza.
Que foi fantástico, tá? É. Mas é um agradecimento especial a ele, tá? Muito mesmo, de coração.
E muito obrigado por você ter vindo, tá, também. Bom, vamos encerrando, que eu acho que a galera quer usar o estúdio.
É.
Muito obrigado.
Então.
E o Afonso já tá aqui.
O Afonso tá olhando pra nervoso. Gente. Ele já avisou no começo, atrasamos 3 minutinhos. Bom, galera, é isso. O Hiperlink vai ficando por aqui. E não se esqueça dos nossos outros episódios no Spotify e no YouTube. E fique por dentro de tudo, no nosso blog do Neurônio. Obrigado, gente. Falou.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.